Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Fê Gomes e o mundo da música me levou ao mundo dos jogos de tabuleiro.
Eu sou a Heloísa e estou sempre voltando duas casas.
Eu sou o Vitor e a falta do que fazer me trouxe ao mundo dos jogos de tabuleiro.
Oi, eu sou o Noel e faz 5 meses que eu não jogo board game.
Eu sou o Gabs e eu comi uma pecinha de War.
E estamos aqui hoje para falar para você como começar. Que caminho você deve escolher para trilhar sua jornada pelo maravilhoso mundo dos jogos de tabuleiro? Mas para isso, contaremos as nossas histórias. Acontece que aqui estamos todos entre monitores de jogos de tabuleiro, mas afinal, o que é isso?
Eu acho que comparando com algo do dia a dia das pessoas, seria o mesmo que um sommelier de vinhos.
É, a gente tá mais para ensinar como funcionam as coisas, ensinar para você o que você precisa saber para aprender o jogo, para jogar o jogo bem. E por que funcionaria bem esse jogo pra você, pros seus amigos, ou porque talvez tenha outros jogos dessa mesma linha, ou similares, diferentes, que você ia gostar ou não.
A gente vai muito mais de só anotar um pedido e trazer, né? A gente vai estar sempre tentando entender o máximo que a gente conseguir de você como pessoa e dar uma recomendação que, pô, acho que vai dar.
O nosso trabalho, ele é meio que pegar na mão de quem tá começando e mostrar por onde aquela pessoa pode começar a experimentar esse mundo, né? Mas a gente não começou sabendo todos os mais de 1.200 jogos de tabuleiro que tem na casa e as dezenas de milhares, centenas de milhares que existem no mundo. O ponto é o seguinte, a gente tá aqui justamente pra falar pra você que não existe um caminho certo. Você vai conhecer várias coisas diferentes e vai descobrir o que você gosta mais.
90% dos monitores que começaram sabendo o básico do básico de jogo. Começou jogando Uno e Banco Imobiliário, jogo da velha, e depois foi aprendendo uma porrada de jogo que a gente tem e descobrindo seus gostos próprios. Então não tenha medo de, tipo, putz, eu só sei jogar War. Legal, cara. Então, a partir daí, vamos ver o que você vai gostar, que é similar ou que é completamente diferente, porque você detesta o War que você sabe jogar, sabe? Então, não se preocupe em falar que você não sabe nada de jogo.
Existe um receio de entrar no mundo dos jogos justamente do medo do desconhecido. Muitas pessoas têm medo de ver um jogo que vai levar um tempinho pra aprender ele e ter um medo de não conseguir aprender, não jogar direito ou por uma certa competitividade, assim, pensar, putz, eu não sei jogar, eu vou começar sabendo agora as regras e eu vou acabar perdendo.
Até mesmo em relação às pessoas que saíram, tipo, de jogos digitais, jogos eletrônicos em geral e falar, ah, não. Não, o board game é chato, vai ser parado. Não, não são chatos. Se você achar o tema que você gosta, você vai fundo, você fica até 6 horas jogando, dependendo do jogo. Você nem sente as horas passar.
Qual foi a primeira vez que vocês se depararam com algum jogo que fosse diferente do usual? Diferente do que todo primo tem em casa, daquele jogo da vida, daquele Ludo, Banco Imobiliário?
Pra mim não foi nem na casa, pra mim foi na Ludus mesmo. Que meu outro trabalho eu escrevia sobre jogos eletrônicos, sobre jogos no geral, etc. E eu fui pra Ludus pra escrever sobre a casa. Calhou de eu precisar de uma mesa, eu encaixei numa mesa lá e tal. E o primeiro jogo que eu aprendi foi Game of Thrones.
Caramba, começou surfando lá em cima, vambora.
Suave.
Logo de cara, foi um Game of Thrones tranquilíssimo. Só fiquei lá 1 hora e meia aprendendo. Não, brincadeira, fiquei um bom tempo aprendendo e sei lá quanto tempo jogando. Seu primeiro jogo, seu Game of Thrones é tipo, ah, eu quero aprender a jogar bola. Beleza, então vou entrar aqui no Barcelona e começo a jogar aqui batendo bola com o Messi.
E às vezes tem que tomar cuidado também com isso, porque aí às vezes a sua primeira impressão com o board game vai ser negativa e pronto, aí você não volta mais. Só que, mano, calma lá.
Eu acho que na infância, pelo menos, grande parte do público geral, assim, brasileiro, já chegou a jogar um clube, um detetive, um jogo da vida. Aquele clássico jogo de anda a casa e faz ação. Tem uma mecânica básica que consegue entreter bastante gente e também é fácil de ensinar, é fácil de aprender. Mas, em algum momento, eu conheci coisas completamente diferentes e que eu não esperava que jogos desse tipo existissem no gênero tabuleiro. Eu lembro que eu tava na aula de violino, isso em 2014, e meu professor, ele tinha esse perfil mais lúdico.
É, com professor de música faz sentido, né?
E assim, a gente sempre trocava altos papos, e um dia eu fiquei sabendo que tinham chegado jogos de tabuleiro diferentes no Brasil, e eu falei, putz, olha, eu tava afim de jogar esse jogo, sabe onde eu posso achar? Ele falou, olha, No Centro Suzuki, que é onde eu dou aula, eu levo uns amigos pra lá e a gente joga board games que eu tenho em casa. Então, se você quiser, você pode vir comigo e aí a gente joga. Eu te apresento algumas coisas pra você começar. E, assim, isso me levou a um vortex de todo sábado ou terça-feira à noite ir até a Vila Mariana, lá na escola de música, só pra jogar joguinho, sabe? Eu tinha aula de manhã no dia seguinte, mas eu tava lá, meia-noite e meia, contando os pontinhos do Ticket to Ride, sabe?
Então, o Ticket to Ride foi seu primeiro jogo não convencional?
Acho que sim. Colocar os trenzinhos naquele tabuleiro e montar ferrovias foi uma sensação indescritível, cara.
Foi um pouquinho mais fácil
do que
o Game of Thrones.
Levemente.
Ah, tem comparações aí de facilidade, né? Assim, de diferença.
Eu conheci um pouco mais velha os mundos diferenciados de board games. Eu tinha me mudado pra São Paulo recentemente e um amigo meu tinha coleguinhas de sala que adoravam jogar board games. E aí, um belo dia me chamaram. Eu fui despretensiosa pensando, eu vou ganhar essas pessoas no xadrez. Diga-se de passagem, eu sou muito boa no xadrez. Eu estudei xadrez durante 2 anos.
Rapaz.
Plot twist.
Ela fazia personagem principal de um mangá de xadrez.
E aí, tipo, o primeiro jogo, se eu não me engano, que eu joguei, foi um Dixit da vida. Que eu achei, nossa, as cartinhas coloridas, artes fantásticas, que mecânica incrível.
É, o Dixit é um bom começo também.
Teve 2 jogos que eu joguei bastante quando criança, que meu pai, por algum motivo do destino, ele ficou muito empolgado com RPG. E na época, era uma febre, o Hero Quest e o Classic Dungeon. São jogos que hoje em dia, não sei nem se ainda existe uma produção, mas que eles simulavam um jogo de RPG num jogo de tabuleiro. Então era uma campanha que se resolvia em 2 horas de jogo.
Falando um pouco de RPG, o Victor também joga bastante RPG, o narra também e tudo mais, mas foi seu passaporte pro jogo de board game ou foi outra coisa?
Então, foi, mas aí que tá, não foi da maneira que vocês estão imaginando. Vamos lá, lá nos primórdios de, acho que 2017, eu tinha um grupo de RPG com os amigos. Eu nasci no interior e pra quem é do interior, se tiver algum ouvinte que for do interior, sabe que, mano, não tem nada pra fazer, nada. É ir no shopping e acabou. Eu já tinha contato com board game, o clássico, né? Ah, Banco Imobiliário, War e tal. Mas aí tinha lá na minha cidade um lugar, uma casa de jogos parecida, assim, nos moldes aqui da Ludus. Então a gente pensou, mano, tem esse lugar aí, vamos dar uma olhada. E é lá que eu tive o primeiro contato. Meu primeiro contato com o jogo foi Rising Sun.
Depois o pessoal fala do meu Game of Thrones.
Foi muito da hora a partida. A explicação foi longa? Foi. O jogo cheio de detalhes, Rising Sun também é um jogo mais complexo. Não é tão difícil de entender de fato, é só tem bastante detalhes, né? Então a explicação durou um tempo. Mas assim, a partida foi bem legal, é lógico, ninguém sabia o que tava fazendo. Que isso é outro elemento que às vezes a galera pega a explicação do jogo, primeira partida acho que jogou mal, não entendeu, mas é normal, velho. Primeira partida, mano, tem nada, não sabia nada o que tava fazendo. Mas foi bem legal. E depois a gente jogou Arcadia Quest, a gente jogou um jogo assim mais diferente. Mas depois disso eu também não segui. Eu fui entrar de fato no mundo também na Ludus quando eu vim pra São Paulo e passei pelo processo. Inclusive uma das visões mais aterrorizantes que eu lembro foi quando eu entrei pro processo seletivo na Ludus, olhei pro armário com um gazilhão de jogos, fiquei tipo, mano.
Vale citar que eu, a Elo e o Victor fizemos parte do mesmo processo, né?
Exato.
O bom de Rising Sun ter sido o seu primeiro jogo é que eu acho que, por ser um jogo de temática muito forte, era medieval japonesa, você tem que lutar com uns monstros e tal. Eu acho que pra agradar público que gosta de mais imersão, um jogo complexo desse às vezes é muito bom, sabe? Por mais que seja complicado entender as regras e todos os detalhes no começo, ele cumpre a função de juntar a galera em torno de um objetivo comum, de uma história em comum. É muito bom isso.
Sim, isso é muito bom pra atrair justamente nós, né? Minha galera lá que era jogador de RPG. Que tem as miniaturas, tudo bem feito, os demônios, o dragão, os soldadinhos. Isso atrai muito jogador de RPG porque, mano, miniatura, sonho ter miniatura um dia. Um dia. Isso já é um grande atrativo e essa temática dele forte e bem construída foi muito, muito da hora de ter explorado naquele momento. Mesmo não jogando da melhor forma possível, não entendendo de fato o que eu tava fazendo, mas foi muito da hora a partida.
Mas é bom notar que de todos os jogos que a gente falou aqui que foram as portas de entrada, Ticket Ride e o Dixit são os melhores, assim, dos que foram falados, porque Rising Sun, Game of Thrones, até o Hero Quest, não recomendo como primeiro jogo pra você pegar, porque é muita coisa, é muito intimidador. desafiador, assim, de começo, as regras, o tempo de jogo, o que você vai fazer. Então, chegar e falar pra pessoa, então, esse jogo aqui, você ganha fazendo mais pontos, beleza? Beleza. Mas você tem 20 coisas possíveis de fazer na sua vez, tá? Beleza. E nessa sua vez, você tem que manejar 200 coisas aqui no tabuleiro, tá? Ah, são 3 tabuleiros diferentes, tudo bem? Tudo bem. Sabe, você vai adicionando coisas, a pessoa já cansa só de ouvir o que você tá tentando explicar de resumo, assim, do jogo. Diferente do Ticket Ride, que é tipo, ah, você vai colocar uns trens aqui no mapa, se tem mais 3, você ganha o jogo, basicamente. Ou no Dixie, tipo, ah, adivinha as cartas bizarras que eu tenho na mão falando alguma coisa. São coisas mais simples, mais rápidas de você notar de cara.
Eu posso dizer que, apesar do HeroQuest ter sido meu primeiro contato, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. E isso devia ter 8 anos. Então,
mas também,
quando,
né,
eu fui realmente...
Jogar HeroQuest com 8 anos. Vamos jogar, mano, Rising Sun com 6 anos de idade.
Não tinha na caixa prodígio lá, a partir de tantos anos.
Então.
Talvez tivesse, né? Mas meu pai queria muito jogar o jogo.
Ah, entendi. E aí seu irmão virou e falou, não. E aí sobrou você.
Na verdade, meu irmão também era outro que era super empolgado com o jogo, sempre foi empolgado, e hoje em dia ele também é um monitor e ele também faz bastante com RPG, assim, então já era a vibe dele naquela época.
Ou seja, é uma doença congênita, né?
Ah, eu posso dizer que eu fugi, assim.
Ah, eu aprendi a jogar com meu pai também, comecei a jogar com meu pai, porque em casa, tipo, minha irmã é 8 anos mais nova que eu, então, até ela nascer e ela ter noção do que ela tá fazendo com a vida dela, de conseguir jogar comigo.
Não, mas peraí, isso é pré-requisito pra jogar? Não tem isso até hoje.
Não, então, pelo menos segurar um peão e jogar um dado, acho que não tinha como. Até fazer isso, então eu fiquei jogando com meu pai. Aprendi xadrez, eu tinha um combate que eu jogava com meu pai. Esses joguinhos assim, também aprendi em casa. Só que só eu jogo agora, ninguém mais gosta em casa.
Eu entendo um pouco disso, até porque um dos primeiros board games que eu joguei com a minha mãe, quando eu era bem criança, assim. Tipo, devia ter uns 6, 7 anos. Foi Banco Imobiliário. Depois disso que eu vim morar com os meus avós, tipo, zero pessoas que jogavam esses jogos comigo. Meus coleguinhas também não eram muito fãs. Eles jogavam muito Magic e tal. E as cartinhas eram meio caras. Então, assim, eu sempre tive os boards e zero pessoas pra jogar comigo.
Na época da adolescência também, joguei muito Magic. Eu tive um pouco mais de sorte, que na minha galera do ensino médio tinha bastante gente que jogava. Então, tinha um grupo ali que jogava frequentemente, comprava cartas juntos e tal. Que, bom, depois que eu me formei, infelizmente, né, perdi o contato e parei com o hobby. Mas era muito divertido na época e... Acho que card game também é uma coisa muito boa, esses TCGs, no caso, né? É bom de trazer a galera junto, principalmente quando você tá aprendendo o jogo junto com a galera. Você acabou de lançar ou tá próximo de lançamento, é uma atividade coletiva muito divertida.
TCG é Trading Card Games, cartinhas colecionáveis que você pode comprar e montar o seu deck do jeito que você achar melhor. Você não tem um baralho único e fechado, você que faz o seu baralho, ou você compra um baralho fechado e modifica ele à vontade. O único problema disso é que as cartas nunca param de sair. É um poço sem fundo e sair dele é bem complicado. É diferente de um board game que vem um baralho pronto nele, que você tem X coisas serem feitas com ele e tá fechadinho ali e é isso. Se no máximo ele vai lançar uma ou duas expansões e você faz o que você quiser com esse tipo de coisa.
Eu acho legal do TCG, assim, é justamente a praticidade de você levar em qualquer ambiente. Então, eu lembro muito de infância de jogar um Yu-Gi-Oh! Com aquelas cartinhas não bem licenciadas no recreio da escola, porque qualquer criança tinha aquelas cartinhas.
O único problema desse Yu-Gi-Oh! Não licenciado na época da escola é que ninguém jogava direito, né?
Que eu cheguei a ter Yu-Gi-Oh! Só que deu aquele BOzinho de falar que era do Satã.
Cara, eu também tive isso. Eu ganhei de presente um baralho oficial, sabe? Fiquei todo feliz, vi um tabuleirozinho, aquele tabuleiro de papel, assim, sabe? Pra você jogar, não sei o quê. E aí...
E aí veio a Inquisição. E levou o seu Yu-Gi-Oh! Embora. Tacou fogo nas cartas.
Tipo... Vai ser bem isso, cara. Foi bem isso mesmo. Assim, deu pra perceber que existem vários jeitos de começar, existem muitos jogos que você pode experimentar pra ver o seu gosto. Cada um aqui começou de uma maneira completamente diferente e estamos todos hoje ensinando jogos pra várias pessoas por aí, mas existem sim jogos que vão ser mais fáceis de você engolir, vai ser um pouquinho mais tranquilo de você pegar no começo. E acho que pra encerrar, cada um de nós poderia indicar um jogo de entrada pros nossos ouvintes e fazer um resumo bem bem brevezinho dele.
Minha indicação é o King Domino. King Domino é um jogo super simples, é muito de boa de entender a ideia dele, porque como o nome já diz, é Kingdom com dominó. Você tem que montar seu reino, montar seu reinado ao redor do seu castelo com peças diferentes e tudo se conecta tipo dominó. Então é super fácil de você entender, super fácil de você explicar para as pessoas, porque dominó é uma coisa que todo mundo sabe como funciona, ou pelo menos todo mundo tem uma ideia mais ou menos de como funciona. Vai ser um jogo que vai durar 20 minutos, meia hora, vai ser 5 minutos para você explicar pro pessoal como funciona o jogo, 10 minutos para você entender lendo o manual, só porque ler o manual pode demorar um pouquinho, mas é super recomendado de 2 a 4 pessoas, King Domino.
A minha recomendação de jogo de entrada é um jogo de cartas. Vale lembrar, caso as pessoas ainda não tenham assimilado isso, que quando a gente fala de board games, traduzindo literalmente jogo de tabuleiro, a gente tá falando de um universo que não necessariamente tem um tabuleiro físico. Então, jogo de carta, super válido também. A gente vai falar muito pra frente aqui no podcast sobre vários jogos de cartas. E a minha recomendação é o jogo Musa. Ele é um jogo que entretém muito fácil. Assim, 100% das mesas, ele tem 100% de acerto. O jogo que é jogado em equipes, gera uma discussão legal, porque ele tem uma dinâmica parecida com Dixit, que a gente mencionou aqui, de uma equipe escolhe uma carta, passa uma dica sobre o que essa carta é, que essa dica tem que ser meio misteriosa, não pode dar muito na cara, e a outra equipe tem que, assim, queimar o cérebro pra descobrir qual das cartas abertas na mesa é. Isso gera uma discussão muito bacana, porque você tem que pensar muito fora da caixinha. Então, como um jogo que exerce a criatividade e competitividade, eu acho que ele é um bom jogo de entrada. E ele é simples, as regras dele é assim, coisa que você consegue também aprender em 5 minutinhos e vai gerar muitos momentos bons com seus amigos e família.
A minha recomendação é o Santorini, que é um jogo que eu, como monitor, levo bastante na Ludus. Então é um jogo que o pessoal até tira sarro, assim, que eles veem o Santorini na minha mão e falam: putz, de novo.
O jogo ele é grudado no Gabriel. Tem uma corda que liga os dois. É impossível separar eles, tá? Impossível.
Ele é um jogo muito bonitinho, baseado na ilha de Santorini, na Grécia. Então a temática dele é muito fantástica. E o jogo é bem simples. As regras são explicáveis em 1 minuto somente. Ele gera muita competitividade. É um jogo para 2 pessoas, essencialmente, mas que joga em equipes até 4 pessoas.
Bom, a minha recomendação é o Quix. Quix é um jogo de pensamento rápido, tá? Ele vem na categoria dos jogos, chamam de party games, o jogo para você jogar com a galera, ele joga bastante pessoas até. Ele é um jogo de pensamento rápido, onde ele tem várias formas dele ser jogado que são sorteadas ao longo da partida. Vai desde batata quente, ele pode virar um jogo de memória, tem variedades que o jogo te traz pra ser jogado. Ele gera uma competitividade bem legal.
O que eu acho que é muito bom dele como um jogo de entrada é que a mecânica dele todo mundo conhece. Você rola o dado da casa, só que com aquela mecânica de responder perguntas com a casa que você parou, esse fator que você falou do tempo que você tem pra responder torna a urgência do jogo muito grande, sabe?
É, então, ele lembra muito Stop, assim.
Isso, era o que eu ia falar. Você pega o Stop, coloca em cima de um tabuleiro, chacoalha bem, e você vai ter uma mecânica muito própria do Quix. É um jogo muito divertido.
E a gente tem esse jogo na Ludus, e ele tem, inclusive, uma carta especial feita só pra gente. Venham jogar com a gente, porque é da hora.
O jogo que eu vim recomendar é o Codinomes. Vocês estão em 2 equipes de agentes secretos e o objetivo de vocês ali é tentar identificar onde está o resto da equipe. Tem um jogo de palavras em que alguém vai te falar uma palavra e você vai ter que pensar, putz, isso aqui é associado com o que está na mesa? Com qual palavra?
É, pode ser, tipo, coisas completamente bizarras, do tipo transporte 2. Quer dizer que tem 2 palavras que estão ali na sua frente que estão associadas com transporte e uma delas é Pac-Man.
Você poder falar batata 3 e funcionar já é um negócio pra mim que é incrível.
Já chegou, deu a atender uma mesa e que uma das dicas foi Místico 2. Um dos místicos era o unicórnio e o outro era a lua.
Misticismo da lua.
Eu que imagino falar batata 3 e um deles ser dinossauros. Ficam falando, como assim, velho?
Os dinossauros são enterrados na terra, certo? Já são petróleo.
Tubérculo,
na terra,
aí, ó. Esse
batata,
pronto,
já era. Tá aí a associação. Exato. É isso.
Eu pensei, eu fui mais infantil, eu pensei no batatossauro mesmo.
Pera.
Exatamente. Exatamente.
Esse é um dinossauro que você inventou, você fez ele numa batata, ou...
Mano, é o que você quiser, velho, é o que você quiser.
Uma coisa importante lembrar é que não é porque essas indicações que a gente passou, você vai gostar de alguma delas, tipo, jogar as 4 indicações, 5 indicações que a gente passou e adorar as 5. Não, pode ser que você deteste tudo. Todo jogo que você encontrar depende de você, o que você vai gostar. Então, lembra disso. Testa o jogo, jogo, procure jogos diferentes, procure jogos que seus amigos jogam, que seus amigos gostam, que seus amigos detestam, e vê o que é melhor pra você. E aí é o jogo que você vai gostar. Esse é o tipo de jogo que você gosta, esse é o tipo de jogo que você vai atrás. Primeiro você precisa descobrir esse tipo de jogo.
E com isso chegamos ao final do episódio do Avance Duas Casas. A gente espera que você se sinta um pouco menos perdido agora, que se sinta um pouco mais confiante na hora de escolher algum jogo pra começar, ou na hora de jogar com seus amigos e saber que tá tudo bem. Você vai começar de algum lugar e em breve você vai estar familiarizado. E não perca o nosso próximo episódio, onde a gente vai falar sobre os tipos diferentes de jogos. Vai explicar todos aqueles nomezinhos difíceis que você já pode ter ouvido por aí, para que você se sinta um pouquinho mais tranquilo com o que vai vir pela frente. Até a próxima, pessoal! Este podcast foi editado por Fê Gomes.